ZYJ472. Nova Friburgo AM 660 kHz. Nova Friburgo AM, a melhor programação para toda a região. Vem aí mais um líder de audiência no seu rádio. O programa a seguir é uma produção independente e de inteira responsabilidade dos seus produtores.
A partir de agora, Rádio Câmara, o programa da Câmara de Vereadores de Nova Friburgo. Os projetos, as sessões e os serviços do Legislativo Friburguense. Rádio Câmara, agora no ar. Requerimentos de informação questionam o executivo sobre arcos cirúrgicos do Raul Sertã e sobre as obras da Unidade Básica de Saúde de Lumiar. Indicações legislativas cria o programa Bolsa Atleta Municipal e concede imunidade tributária a templos religiosos. No Rádio Câmara de hoje, a gente recebe o vereador Marcinho Alves, já comigo aqui no estúdio. Participe conosco.
Cidadania e informação a serviço da democracia. Rádio Câmara.
Muito bem, sexta-feira, 31 de maio de 2019, o último dia do mês de maio, mês das mães, mês das noivas, mês da família. Já se foi, já estamos chegando então agora em junho, que é o meiado do ano, é o meio do ano aqui certinho. Bom, nossos canais para sua participação e interação estão abertos, 2523-3034, o nosso telefone. Também tem o nosso WhatsApp, 999-55-3040, e tem a nossa live no Facebook, Rádio Nova Friburgo. Entra lá. Em todas essas plataformas, todos esses canais, você vai poder participar conosco, fazendo as suas perguntas, que elas vão chegar aqui e a gente coloca no ar. Boa tarde, vereador Marcinho, seja bem-vindo ao Rádio Câmara de hoje.
Boa tarde, Guto, boa tarde a todos os funcionários aqui da Friburgo AM. Eu sempre que eu venho aqui, eu fico muito à vontade, Guto, porque você tem nos ajudado muito a nos deixar muito tranquilo aqui na rádio, em poder conversar com a população de Nova Friburgo, poder expor um pouco da nossa atuação. Então, eu quero aqui, mais uma vez, agradecer a você, Guto, e a Rádio Câmara Friburgo AM, por estar nos concedendo esse momento que a rádio nos propõe, porque nós que somos vereadores, nós temos que estar sempre conversando com a população, podendo apresentar nossas ações.
Muito bem. Nada a agradecer, é um prazer enorme, uma alegria muito grande recebê-los aqui. Esse negócio de ficar à vontade, às vezes o pessoal, muitos aqui já participaram, e vinham assim, não sei falar, eu sei lá, do meio e tal, nada. É tranquilo, é um bate-papo, e principalmente a gente informar a nossa população dos atos aí de todos os vereadores. É um prazer tê-lo aqui com a gente, tá bom? Bom, primeira pergunta, eu faço o seguinte: redes sociais, como é que é a tua relação com a questão das redes sociais, em termos de pessoal te atacar, enfim, ou não, ou como é que é isso? Porque hoje em dia virou quase que uma terra sem lei. O pessoal coloca ali, acha que aquilo é verdade e não quer saber se a pessoa tem família ou não tem, se como é que é manchar ou não o nome da pessoa. Como é que é o seu relacionamento com essa rede?
Guto,
ou com
as redes? É uma boa pergunta. Realmente, surgiu situações da gente ser atacado, né? E a gente poder presenciar que aquilo poderia ser um fake, né? As pessoas criam um fake, as pessoas podem estar sendo pago para poder estar denegrindo a sua imagem. Só que as pessoas também têm que ter ciência que tem a justiça que pode penalizar essas pessoas que usam dessa prática para poder denegrir a imagem de algum parlamentar que está tendo um bom desenvolvimento na cidade, não tem aonde as pessoas te atacar, e aí eles criam alguma coisa para tentar te prejudicar. Eu graças a Deus, eu estou muito à vontade, né? Graças a Deus, eu não passei por uma situação de ataque. São muitas denúncias, são muitas reclamações, são uma população um pouco revoltada. Você vê que eu abri agora meu WhatsApp, uma moradora do Belmonte reclamando que já vai fazer um ano que está lá sem iluminação. Eu não posso reclamar que eu já fui atacado, não. Na minha página, no meu Facebook, chegam muito lá reclamações, as pessoas revoltadas, mas com muita educação. E se acontecer algum ataque, eu vou procurar a justiça, né, para poder investigar, saber de onde que tá partindo, porque não existe nada que fique coberto, né, Guto? Você pode ter certeza disso. A pessoa te atacou, com um tempo a gente vai saber realmente de onde veio e o porquê da pessoa estar te atacando. E, para concluir, eu que sou um parlamentar, que fiscalizo com muito rigor, né, que infelizmente hoje eu não participo do governo porque eu não concordo com algumas medidas que o prefeito tem atuado, eu preciso muito da rede social, como eu acabei de falar com você, que eu preciso muito da Friburgo AM, da parceria TV Câmara com a Friburgo AM, porque são os mecanismos que eu tenho para poder chegar até a população para apresentar o trabalho que eu estou fazendo.
Muito bem. Outra situação é, como um vereador, não queria usar a questão de oposição, situação, não é questão disso, mas você é um vereador combativo, está sempre nas comunidades, sempre andando pela cidade, sempre vendo as demandas do povo. Em algum momento você já foi hostilizado ou o nosso povo continua sendo um povo respeitoso?
Não, já aconteceu algumas situações de colocar a gente como todos. Né? Não sei se você está me fazendo essa... Eu acho que é em cima
botar
dessa...
Botar meio no balaio.
E eu fico muito chateado, Guto. Eu não
Porque
quero...
o pessoal não quer saber se é municipal, estadual, se é federal, o pessoal bota todo mundo junto.
Isso, e eu tenho... Tem vezes que eu cobro muito da população para participar da Câmara. Hoje a gente está sem a TV Câmara, as pessoas têm reclamado da TV Câmara, porque através da TV Câmara as pessoas estão em casa assistindo, ligadinho nos seus parlamentares. Não é só o meu eleitor, não, acho que também acompanhar o outro parlamentar.
Sim.
Mas eu já aconteceu comigo de eleições passadas agora, essa eleição que ocorreu um ano atrás, de eu ir para a rua e as pessoas falar que a gente é tudo igual. E aí eu acabo debatendo ali, eu não sou muito de levar desaforo para casa, não, Guto. Eu converso, eu tento contornar. Só quando eu vejo que as pessoas não querem, acham que todo mundo são iguais, eu viro, saio.
Talvez abuso também.
Eu já ouvi palavrões, né? Você andar na rua, você fazer uma divulgação na audiência pública, entregar um panfleto e você, quando passar pela pessoa após 1 metro, 2 metros, a pessoa comentar. Mas eu acho que isso tudo, Guto, é devido você vai agora para o Hospital Raul Sertão, você vê lá pacientes em cima de uma maca. Você vê, falta cadeira de roda, a maternidade, a iluminação pública, que eu te falei, o transporte. Eu recebi reclamação agora que eles mexeram nos horários, nas linhas de São Lourenço. Essa empresa de ônibus, ela tá economizando, ela tá sacrificando a população, ela está reduzindo os ônibus na rua, ela está interligando linhas, ela está diminuindo, enxugando os horários. Então, isso, Guto, a população fica revoltada, acaba descarregando em você. E como eu falei, eu não tenho o poder de executar, eu tenho o poder de fiscalizar e denunciar.
Cobrar,
e aí, talvez, as pessoas fica frustrado com isso, porque fala, o Marcinho só fala, só denuncia. Sim, falo e denuncio. Porque pior se eu ficasse vendo tudo isso e ficasse com meus olhos fechados.
Bom, a gente vai chegar em alguns pontos aí, você já começou um e a gente já começa com ele. Transporte público, a gente está sem licitação, a licitação está para sair e já há um comentário de que talvez a empresa não participe. E como é que a gente está nessa situação toda? Visto que foi assinado um TAC e que não podia, enfim, samba
assim meio estranho. Esse TAC foi assinado, mas não tem valor algum. Está muito preocupante isso. Isso está muito preocupante. Pode acontecer, ué. Pode acontecer da empresa não participar, sair, até porque também ela também fez um gasto muito grande, né? Ela adquiriu ônibus novos, ela pegou uma.
Pois é, a gente constata isso também, que ela investiu.
Ela investiu um valor. Né? Então ela não pode também simplesmente do nada sair, largar e eu vou embora. Por mais que ela tenha outras empresas em outros municípios do estado do Rio de Janeiro. Mas isso está muito preocupante. Está muito preocupante e também preocupante da maneira que estão atuando também, Guto. Eu acho que quando começa... Eu não posso dizer que o governo é ruim 100%. O pessoal que está à frente teve audiências públicas que o vereador Zezinho do Caminhão propôs e a gente ouvimos junto nas 3 audiências públicas na Câmara, que teve pessoas do governo municipal ouvindo, né, ali as reclamações para poder mudar... Para quando vir esse edital, poder vir de uma maneira que não prejudique a população do jeito que já está prejudicando. Então, eu vejo pontos positivos, que talvez sejam pontos que a empresa não esteja favorável, mas que traz uma preocupação para a gente, mas eu tenho certeza que isso tudo vai se acertar. Né?
Mas você acredita, por exemplo, que atualmente, ainda que não houvesse essa mudança próxima ao edital, mas se houvesse uma fiscalização maior, talvez do poder concedente, a gente poderia estar sem enfrentar não tantos problemas como a gente está enfrentando? Ou melhor, a população, né, está enfrentando?
Concordo com você, Guto. Se você tivesse essa fiscalização antes, não teria chegado a esse ponto que chegou. Se chegou a esse ponto, que não está tendo essa fiscalização? Por exemplo, como é que você consegue ter uma cidade onde que tem aí, por exemplo, 160 ônibus e agora coloque um edital com 130 e poucos ônibus? Uhum. Como eu falei aqui quando eu vim aqui nas outras vezes, eu sou testemunha viva. O Alto do Floresta e Floresta foi juntado às linhas, Três Irmãos, São Jorge. Né? Eu ando de ônibus e eles fizeram isso na cidade toda. Então não teve essa fiscalização, eles estão fazendo da maneira que eles querem. Como eu acabei de falar com você aqui, pessoas, né, de São Lourenço, do terceiro distrito, reclamando que do dia para o outro, Guto, eles chegam na parte da manhã, trocam um horário, enxugam um horário, colocam um ônibus passando dentro de outro bairro. Ah, eu vou pegar o São Lourenço, vou passar dentro de Salinas. Peraí, hoje você tem um itinerário que você leva 40, 50 minutos para chegar no centro. Se eles fizerem isso, vai levar... É o que aconteceu comigo agora quando eu desci do Alto do Floresta. O Alto do Floresta roda no Floresta. Então, o pouco que ele roda no Floresta ali e vai para o centro, que se ele levava antes 30 minutos, hoje ele leva 40. Com isso, mexe com a vida dos usuários. Exato. Porque ele tem um horário de chegada no seu trabalho, ele já tem o seu dia a dia marcado. Como que a empresa simplesmente chega lá em São Lourenço? Mas isso não é nenhuma novidade, né, Guto? O que eles estão fazendo em São Lourenço lá, mexendo com os horários, mexeram na cidade toda. E não está tendo fiscalização. E depois eles vão colocar isso no edital. Aí é por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, né, com esse edital quando ele vir, para poder não lesar. Porque dá para ver que a empresa, Guto, está querendo cortar gasto, está enxugando, os ônibus estão andando super lotado. Está, né? A prova está aí. O número de carro que tinha e o número de carro que vai ter agora. Uhum. Então, não tem fiscalização. Eu lembro, na época passada, quando veio aqueles carros de Cabo Frio, que houve uma denúncia, que pintaram os ônibus, que houve as apreensão que eu fui para o Parque da Mobilidade Urbana, uhum. O ônibus ainda estava num documento com placa de Cabo Frio, cor branca. Não tinha passado pela fiscalização da mobilidade urbana, não tinha feito a vistoria do carro para trocar o município, a cor. Tudo, né? Né? Olha que cidade é essa, Guto. Guto, hoje um motorista de van, um motorista, uma pessoa que compra uma van, que faz um transporte escolar, ou um taxista, que falha, ele é penalizado. Ele é penalizado. Né? A empresa de ônibus não é penalizada. Então, é uma situação que deixa chegar um ponto que a gente fica preocupado, mas a gente tem que sempre torcer que não vai chegar o caos total da população ficar sem ônibus para poder ir para os seus compromissos. Né?
Bem, como é que fica? Como é que você observa o trabalho da Subsecretaria de Serviços Concedidos?
Guto, eu sou um crítico.
Porque ela poderia se penalizar,
sim,
né?
Eu sou um crítico. Uhum. No início, eu estava vendo os guardas, os agentes da mobilidade urbana atuando. Depois, houve ordens que eles não poderiam atuar se não tivesse que passar pelo seu superior.
Sim.
Entendeu? E eles estavam fazendo belíssimos de uns trabalhos. Estavam fiscalizando o exame do Alberto Brown, por exemplo. Ah, vamos ver se a rampa de acessibilidade para transportar o cadeiro, para poder subir o cadeirante, se está funcionando. Não está. Vamos fazer a apreensão. Vamos ver os pneus do ônibus. Vamos ver o estado do ônibus. Houve uma situação ali que parece que foi para poder não acontecer mais. Então, essa secretaria, ela é falha, ela não está fazendo o seu dever. Infelizmente, eu vou ser crítico a essa secretaria.
Bom... Vamos partir agora para as obras anunciadas, Praça de Olari, Estação Livre, enfim, tem a obra lá do Raul Sertã. Como é que você vê essa questão, principalmente desse pacotão de obras que foi anunciado e parece que vai entrar agora em realização?
Guto, muito foi as críticas que no início colocaram nossos nomes falando que a gente era contra a obra, principalmente contra a obra dentro do Hospital Raul Sertã, nesse pacotão de obra. Guto, eu acho que quando você é prefeito da cidade, que você tem um valor de mais de 25 milhões, né, 26 milhões e pouco, para poder apresentar em obras para a população, você tem que ouvir as demandas. Por exemplo, na área da saúde, na área da mobilidade urbana, na área da Secretaria de Educação, né, nós temos aí... Talvez algumas escolas, algumas creches que têm que ser iniciadas, alguns postos de saúde, né, que precisa passar por alguma reforma ou compra de algum equipamento. O que a população tanto anseia? A usina de asfalto, Nós temos uma usina de asfalto, pode botar ela funcionar e nesse pacotão criar, falar assim, ah, eu vou disponibilizar nesse valor aqui que eu gasto, um valor, 15 quilômetros de asfalto, 20 quilômetros de asfalto, nós vamos fazer o asfaltamento das ruas tal, dos distritos tal. E isso não foi apresentado dessa maneira, Guto. Foi simplesmente a liberação do que ontem até o vereador Zezinho do Caminhão falou na tribuna, a liberação de um cheque em branco. Prefeito, toma um cheque em branco de 26 milhões e você gasta onde você quer. E hoje a gente está vendo isso. Ontem foi falado na Câmara a praça que eles querem fazer lá em Olaria. Até entendo que alguma parte da população vai gostar de uma praça, mas eu tenho certeza que a grande maioria não é aquilo que ele quer que seja feito. Então o prefeito, infelizmente, ele está indo contra a população. Eu acho que para você gastar esse dinheiro, você tem que ouvir a população e fazer aonde realmente...
Audiências públicas, talvez.
Audiências públicas. Eles não, a gente foi pedido audiência pública e eles votaram antes da audiência pública sem ouvir, sem dar a mínima para a população onde poderia colocar esse dinheiro. E hoje eu seria uma pessoa que eu poderia estar ali apoiando os atos do governo. Não, o prefeito vai fazer... Por exemplo, hoje nós precisamos fazer... Olaria e Conselheiro tem um maior número de crianças fora de creche. Foi feito o levantamento, nós vamos fazer uma creche ou duas em Olaria, ou uma em Conselheiro, vamos terminar aquele local que tem lá no São Jorge, que está lá abandonado, que fica em torno de um milhão de reais. Eu sei que é de governo passado que aquela obra está parada, porque ele vai gerar muitas vagas de creche e escola, né? Você vê, não está no pacotão, não está incluído no pacotão aquela obra. Então, eu acho que primeiro o prefeito tem que ouvir a população, tem que fazer as audiências públicas, tem que ver realmente aonde esse dinheiro precisa ser gasto. Por exemplo, gastar 4 milhões dentro do Hospital Raul Sertã. Tá. 4 milhões vamos gastar, vamos aumentar o número de CTI, outras coisas mais. Mas aí, e as obras que foram iniciadas? Porque ele está fazendo uma política de 4 milhões de uma obra que ele vai fazer no Hospital Raul Sertã, mas as pessoas, quando fazem a fichinha para poder passar pelo médico, o setor onde era, que fica em 129, ficou em 129 mil reais, está parado, vai fazer 2 anos. A antiga ortopedia, né, o valor acho que é 600 e poucos mil, também já vai estar parado, vai para 2 anos. A lavanderia, que aconteceu recentemente, denúncia na maternidade, que estavam sem roupas, né, para poder fazer partos, roupa para o leito, as mães tendo que trazer roupa de casa, eu e o vereador Gianni Maia, que fomos lá e constatamos, no Hospital Raul Sertã, a lavanderia está parada. Então, o prefeito tem atropelado muito, Guto. Ele tem atropelado muito. Guto, quando eu falo que a gente é crítico, hoje eu sou um vereador porque eu aceitava as críticas e ia em busca da solução. Quando eu fui coordenador de obra em Conselheiro, que eu fiquei 1 ano e meio no governo passado, que tinha uma gravação de um canal ou algum questionamento de uma denúncia, eu ia em busca da solução para estar resolvendo. E aí eu resolvia e rapidamente eu anunciava que aquilo estava sendo feito. E aí, através das críticas, eu cresci na vida. Porque a crítica faz você crescer.
Porque, querendo ou não, já te dá até um alerta, né?
E por que as nossas críticas com o prefeito, as coisas não melhoram? Só piora. O Hospital Raul Sertã não precisa de aumentar o Hospital Raul Sertã. O hospital precisa que as cirurgias sejam feitas. Eu não posso aceitar a cirurgia vascular do Hospital Raul Sertã, o paciente ficar lá 1 mês, 2 meses fazendo uma amputação de um dedo. Eu não posso aceitar que a ortopedia do Hospital Raul Sertã fique 30, 40 dias um paciente para fazer uma cirurgia. Cirurgia geral, de outras cirurgias, né, de vesícula, uma cirurgia de hérnia, as pessoas lá num leito. E aí você vê um repouso masculino, um repouso feminino lotado. Anteontem, no repouso masculino, tinha 24 pacientes internados no repouso masculino. Pacientes nas macas. Ah, que nós precisamos fazer um hospital aumentar. Não, prefeito, não precisa aumentar o hospital. O que precisa é equipar o hospital com equipamento, fazer a cirurgia funcionar, comprar os materiais para operar as pessoas.
Talvez nessa situação, talvez das obras, você está dizendo isso, ao invés de investir nessas obras novas, poderia terminar o que está sendo feito, o que está parado e, de repente, fazer a coisa funcionar.
Sim, equipar com equipamentos, tem que comprar equipamentos. Você acabou de citar aí que ontem o vereador Cascão, né, fez foi quarta. Ele pediu, tem um requerimento de informação para saber sobre o arco cirúrgico do Hospital Raul Sertã.
Ah, não foi hoje, isso.
Do arco cirúrgico. Né? Um requerimento muito, muito bom
peça
que ele fez.
Fundamental para a cirurgia.
Sabe por quê, Guto? Tem 2 arcos cirúrgicos no Hospital Raul Sertã. Um está descartado e um funcionando muito ruim. Já chegou a ficar 20 dias o aparelho quebrado e botando os pacientes fazer cirurgia no Hospital Dona Lindu, em Paraíba do Sul. Os pacientes internados esperando cirurgia no Into, no Rio. E você sabe que isso demora. Então vamos equipar nosso hospital, vamos fazer as cirurgias andar, nós temos muitas vagas, ortopedia são 40 vagas. A clínica médica são 38, clínica cirúrgica, acho que 30 também, tem leitos, agora é só fazer a máquina funcionar, fazer as cirurgias andar, porque aí você não vai ver um hospital lotado.
Pois é. Uma coisa também, já que a gente mencionou, está falando da saúde, foi mencionado ontem, até feito um requerimento também, foi do vereador Nem Pedro, sobre as obras lá da Unidade Básica de Saúde Lumiar. Pergunto a você, a Unidade Básica, a gente está vendo uma superlotação dentro do nosso Hospital Raul Sertã, claro que não atende só a nossa população, atende várias cidades ao nosso redor. Porém, se nós atacássemos em termos de Nova Friburgo apenas as UBS, as estratégicas de saúde da família, a gente melhoraria, desafogaria um pouco, principalmente na base dos munícipes aqui.
Guto, eu concordo plenamente com você, Guto. Se as UBS, as Unidades Básicas de Saúde, os postos de saúde não funcionar, o Hospital Raul Sertã não vai suportar. Por exemplo, ontem anteontem eu vi um paciente no Hospital Raul Sertã precisando fazer um procedimento no hospital. Aí eu te pergunto, se ele tivesse marcado um cirurgião vascular, um angiologista pelo posto de saúde, ele não tinha conseguido marcar. Aquilo tudo que passou, e hoje ele teve que recorrer ao Hospital Raul Sertã. Hoje, para você marcar um clínico geral no hospital, nos postos de saúde, você não consegue.
Você tem que entrar.
Você vai em Conselheiro, fila, né? Depois da saída dos médicos cubanos, que eu sou um crítico da saída dos médicos cubanos, não sei se foi o correto, eu sou um crítico porque para você retirar os médicos cubanos que estavam fazendo um trabalho muito bom na nossa cidade, né? E foi o governo federal que tirou. Tem que ser crítico e tem que ser crítico.
Na realidade, não foi que ele tenha tirado, foi que de lá partiu que vai sair porque não concordaram com o novo presidente.
Sim,
o novo governo.
Não, eu estou dizendo
como. Estamos fora.
Estamos fora. Eu digo quando tiram, porque o nosso presidente, quando viu essa situação que poderia trazer um transtorno muito grande para o Brasil e para Friburgo, na retirada dos médicos cubanos, tinha que ter criado uma outra situação, um outro processo seletivo, uma coisa que pudesse suprir essa carência. Depois da saída desses médicos cubanos, hoje nós temos postos de saúde que está saindo médicos de outro posto de saúde para poder ir trabalhar 2-3 dias naquela unidade básica.
Como tem do hospital indo também para trabalhar nos postinhos. Né?
Então, o que você falou, eu concordo. Se a gente não priorizar hoje as unidades básicas de saúde, os postos de saúde, né, com médicos, cardiologista, cirurgião vascular, urologista, né, pediatra, né, neurologista, não vai ter condições da gente desafogar o Hospital Raul Sertã. Eu acho que quando você tem um posto de saúde onde a população procura um clínico geral, né? Que você tem que passar pelo clínico geral. E aí o clínico geral, ele vai fazer seu encaminhamento para um urologista, para um pediatra, um neurocirurgião, um cardiologista. E você conseguir passar por esse médico, você vai ter um acompanhamento, não vai chegar numa situação difícil que muitos chegam no Hospital Raul Sertã. Eu tenho acompanhado no Hospital Raul Sertã, os pacientes que chegam no Hospital Raul Sertã já chegam numa situação muito assim, já avançado, justamente porque as unidades básicas de saúde não estão oferecendo, né, uma saúde ali decente, que é ter médico para atender os pacientes, para evitar para ir para o Hospital Raul Sertã quando chega numa situação pior.
Bem. Bom, estamos aqui no Rádio Câmara entrevistando o vereador Marcinho Alves, está conosco. A gente vai agora conversar com o presidente da Casa Legislativa, o vereador Alexandre Cruz.
Mensagem do presidente.
Boa tarde.
Boa tarde, querido Guto. Boa tarde ao Paulinho da Técnica, aqui cumprimento todos da rádio. Um boa tarde especial ao assim, o trabalho. Um abraço muito especial a toda aqui da população friburguense.
Muito bem. Alexandre, ontem você não esteve presente porque estava em viagem parlamentar.
Sim, mas já estamos hoje aqui, de manhã assinamos alguns projetos, agora estamos aqui resolvendo a situação da TV Câmara, que infelizmente é um embrólio muito grande, mas nós vimos agora, através da decisão do Tribunal de Contas, que afirma que entrou com o pedido de cancelamento, o parecer do Tribunal foi favorável à Câmara. Então nós já hoje já tivemos uma reunião, já deu o processo para frente, para que a gente possa ir tão breve novamente à TV Câmara, porque assim como a rádio faz muita falta. E o único meio de comunicação que a casa tem tido no momento, além da internet, é a rádio. Mas agora, em breve, nós teremos retorno Deus quiser, da TV Câmara. Nós estamos reunidos aqui agora para isso, já acabamos de assinar essa continuação do projeto de licitação.
Legal, legal mesmo. Bom, eu perguntei aqui ao vereador Marcinho e pergunto a você, redes sociais, como é que está o seu contato com as redes sociais?
Olha, eu sou uma pessoa democrática que acho que o direito tem que ser respeitado, opinião pública. Eu só tenho medo, e acho que isso tem cada vez piorado mais, é do fake news, né? Uhum. Isso eu acho um mal-caratismo, todos sabem que eu sempre pensei a respeito disso. Ouvi ontem o presidente da República dizer, numa muito importante, porque de fato vão usar a internet de uma maneira correta, dando a cara para bater. Se o cara chamar o outro disso ou daquilo, é ele que vai ter que fazê-lo, né? Não vai poder se esconder atrás de um fake, de uma mentira. E se ainda tiver o fake, ele vai responder com cadeia de até 3 a 4 anos. Acho que isso vai diminuir muito o que tem acontecido hoje nas redes sociais. Eu tenho dito e volto a repetir: as redes sociais, a internet, o aparelhinho de celular na mão é muito importante para que o cidadão possa fazer aí as suas reclamações, as suas denúncias, mas tem que ser feito com seriedade, com honestidade e, acima de tudo, com a verdade. O que acontece é que alguns grupos estão se fazendo disso até de negócio. Chegam até pedir aí dinheiro, falar que são isso, que são aquilo, não existe. Pessoa que é blogueira, ela tem o CPF dela, ela tem o RG dela, ela dá a cara a bater, ela não bota perfil falso, ela bota a foto dela no perfil, não é verdade? Sim. E eu acho que esse tem que ser respeitado. Agora, aqueles que usam desse meio de comunicação para se fazer, e se fazer ilegalmente ainda, eu acho que isso daí não é bacana, não é justo, e o correto é a gente fazer aquilo que é bom para todos, que é bom para a cidade, mesmo independente de acreditar e de defender aquilo que cada um vem acreditar, ou que venha defender ideologicamente, religiosamente, né? As cores da sua bandeira partidária, mas o respeito tem que acontecer. Eu acho que as redes bem utilizadas, eu acho que é uma grande ferramenta que a sociedade tem em mãos.
Verdade.
Concordo com ele.
Tá certo, então. Bom, Alexandre, sessões, novidades para sessões? Tá
não, nós estamos tentando agora rematar a pauta nesse primeiro semestre. Uhum. Né? Hoje, por incrível que pareça, amanhã já estamos no meio do ano.
Pois é.
Foi uma perda muito grande nós não termos a TV Câmara. Infelizmente, não dependeu desse presidente. Nós temos sentado todos os dias, dependeu da justiça. Infelizmente, eu volto a repetir, sem medo nenhum, é um contrato muito bom, porque aí cresce os olhos de muitos, né? Uhum. E acaba sendo prejudicado a própria casa e a população. Mas eu tenho certeza que agora vai retornar e nós temos esse prazo aí para nós termos o nosso próprio canal, que já estamos trabalhando para isso. Eu acho que é um dos últimos contratos que vai haver com a TV Câmara contratada. Nós vamos ter o nosso próprio canal com a produção para a gente poder aí evoluir e ter com que a casa não passe mais esses problemas, que vem passando há 17 anos, não é a primeira vez que acontece. Sempre que vai ter uma licitação tem esse problema, sempre é uma discussão. Então eu acho que isso vai poder resolver bem o problema nosso aqui das sessões, do trabalho que é desenvolvido na casa por cada vereador, que precisa fazer com que a sua imagem, com que o seu debate, com que o seu papel de vereador chegue à população, para que a população possa acompanhar o trabalho do vereador. Acho isso muito importante. Então, acho que isso é uma maneira clara que nós temos aí, que nós queremos uma Câmara transparente, com todos os erros e defeitos que ainda temos e que temos que mudar. Uhum. Isso é óbvio. Mas, infelizmente, não se muda o mundo do dia para a noite. Nós temos querendo aí muita luta, gostando ou não, fazer com que a gente possa cumprir esse papel.
Muito bem. Alexandre, o vereador Marcinho vai falar contigo.
Boa tarde, presidente.
Boa tarde, meu querido.
Boa tarde,
parabéns,
presidente.
Boa tarde pelo seu trabalho combativo na casa.
Obrigado, presidente. Eu também quero parabenizar também Vossa Excelência, a Procuradoria da Casa, que está aí em busca de tá resolvendo essa situação que tem nos prejudicado. Eu estava até comentando com o Guto aqui sobre isso, que a gente precisa muito. Eu preciso muito da rede social, a TV Câmara, né, que as pessoas estão reclamando. E a gente fica muito feliz num todo, né? São 21 vereadores que precisam muito da TV Câmara. E também, presidente, a gente também tem que cobrar também dessa empresa que participou, né? O que aconteceu, porque está virando uma situação assim na cidade que está me trazendo uma preocupação. São empresas que estão participando da licitação e estão saindo, estão criando algumas dificuldades. Então a gente também
tem dificuldade, a palavra que o senhor falou, infelizmente, é verdade. Os caras nem daqui são, né? Vêm porque a lei permite e acaba mudando e atrapalhando a vida da gente.
É isso daí. A gente tem, nós temos que arrumar, né, através da presidência, do presidente, da procuradoria da Câmara, alguma maneira de ver se tem alguma irregularidade dessa empresa, poder penalizar ela para poder, se outras empresas entrar, não fazer o mesmo que parece que está sendo rotineiro na nossa cidade, está acontecendo isso. Tá bom, presidente? Um grande abraço.
O doutor Rodrigo, inclusive, já fez um levantamento e fez aí uma certidão negativa, né, para que eles não possam participar mais. Mas eu agradeço aí o senhor, parabéns pelo trabalho que vem desenvolvendo. E se Deus quiser, agora muito breve, nós estaremos de volta aí com a tão sonhada que a gente precisa dela, TV Câmara.
Um abraço, presidente. Fica com Deus.
Um abraço, querido.
Alexandre, muito obrigado por sua participação. Deixe uma mensagem para toda a população.
Olha, eu agradeço, que Deus abençoe a todos nesse final de semana, mais um final de semana. Estamos, como eu falei, indo pro, por incrível que pareça, para o meio do ano, né? Acabou o meio do ano. Meio do ano aí, já foi o primeiro semestre e acabou. Então, nós possamos ter melhoria, a cidade está precisando muito, nós possamos caminhar, cada um dentro daquilo que acredita, como eu falei, respeitando o direito do outro, mas fazendo o papel sempre dessa casa de querer resgatar a autoestima do povo junto à Câmara Municipal. Grande abraço a todos, fiquem com Deus e muito obrigado.
Forte abraço.
0800-022-2241 é a Câmara de Vereadores de Nova Friburgo em linha direta com a população. Ligue 0800-022-2241. Ligação gratuita.
Muito bem, Rádio Câmara de hoje, entrevistando o vereador Marcinho Alves. Tivemos agora a participação do presidente da Casa Legislativa, o vereador Alexandre Cruz. Bom, Marcinho, já para a gente finalizar, porque eu tenho a parte gravada da sessão de ontem, por falar em obras, que a gente estava comentando as obras, como anda a questão da escola Lafayette Bravo Filho?
Guto, eu quero até aqui informar para a população do Floresta, a população ali do Três Irmãos, São Jorge, Terra Nova, porque são mais de 300 crianças que estudam na escola Lafayette Bravo Filho e que não moram só no bairro Floresta, mas moram nos bairros vizinhos. A obra foi iniciada, tá? Nós estamos agora naquela fiscalização, Guto, com muita preocupação do cumprimento da obra dentro do prazo. Tá? Isso a gente vai atuar com muito rigor, porque aquela obra da nova construção, né? Ela foi demolida, a antiga escola, e está sendo construída uma nova escola.
Maior para atender
maior
mais
gente. Escola para atender. Eu fiz contato, procurei saber um pouco da empresa. A empresa tem feito uns bons serviços, né? Que é uma empresa que ela é de Cordeiro, que a gente sempre vai em busca.
Mas é pertinho, né?
A gente vai sempre em busca, não vou falar o nome da empresa aqui, mas a empresa é de Cordeiro. Ontem já procurei saber um pouco mais dos encarregados, donos da empresa. Também fiz um levantamento. Elas estavam fazendo um serviço na cidade de Taucara. Eu liguei para a cidade de Taucara, liguei para a Câmara Municipal de Taucara, liguei para saber. Liguei para saber realmente como que essa empresa atuou, se ela estava com alguma coisa errada na cidade de Taucara, né? Porque, Guto, como eu disse, já aconteceu e vem acontecendo na nossa cidade empresas que ganham licitação e chegam no meio da obra, desiste da obra, deixa a obra abandonada, e aí aquilo vai para a justiça, aí tem que fazer uma nova licitação, aí fica aqueles monte de obras.
E a gente falando assim é fácil, falar rápido, mas só que isso leva tempo e mais tempo, né?
E aí, Guto, a gente fica muito feliz porque aonde a escola se encontra hoje, a 1 quilômetro e pouco longe da comunidade, está trazendo muita dificuldade para a população ali do Floresta, principalmente do Terra Nova, da Fazenda Laje, que é paga van para poder estar levando seu filho e estar trazendo seu filho de volta. Né? Então, riscos de acidentes, né? Então, aquela escola, ela sendo concluída, ela vai poder ali amenizar, voltar ao normal a vida de muitas mães, muitos pais, muitos avós que levam seu filho para estudar. Então, a gente fica muito feliz. Eu ia fazer um vídeo, você até citando isso, até te agradeço, que eu ia voltar lá para fazer um vídeo para poder postar para a população melhor agora como que estão os andamentos, porque recentemente agora eu tinha feito um vídeo que não tinha iniciado, né? Sim. Mas já foi iniciado e agora a gente vai ficar em cima da fiscalização. Vou conversar com a prefeitura sempre nomeia um fiscal para poder acompanhar. Eu vou conversar com o fiscal responsável pela obra, eu vou acompanhar todos os repasses que vão ser feitos para a empreiteira. Tá? Quero acompanhar o material também que vai ser usado, os PI, a qualidade do material. Né? E como a gente tem feito em outras fiscalizações nossas. Né? Mas ali é uma situação que a gente está muito em cima, porque foi interditado aquela escola no início do ano de 2017. Então, já chega, né, Guto? Eu fui no início, eu estava, nem estava com dias, eu tinha dias, não tinha um mês de mandato de vereador, né? Eu fiz a denúncia, né, à Defesa Civil, e aí a Defesa Civil foi ao local, interditou a escola. Aquilo ficou até um pouquinho triste, porque eu que moro na comunidade, denunciei o caso, e aí interdita, eu fiquei com aquele peso, né? Mas eu fiz o certo, porque eu não podia deixar aquela escola que aconteceu depois de desmoronar um forro de PVC inteiro. Desmoronou meses depois, um forro inteiro, que poderia ocasionar um acidente. Imagina. Então eu cumpri com a minha obrigação, que era pedir a Defesa Civil para ir ao local. Fui criticado, que muitas pessoas não entendem o que é uma obra, não entendem o risco que tem de trazer uma situação ali de machucar, não só as crianças, mas o professor também, o funcionário. Sim. Uma mãe também pode estar lá dentro numa reunião. Cumpri meu dever de fiscalização, foi interditado e, graças a Deus, agora a obra foi iniciada e eu tenho fé em Deus, quero ter vida. Se não tiver na eleição, que vai ser talvez depois da eleição, eu torço que seja diante, porque o prazo é 24 meses.
Sim.
Né? Eu torço que seja diante.
Pra agora que recomeçou, tem 24 meses
para concluir a obra. Sim. Então eu fico assim, pedindo a Deus para a gente ter saúde, para poder a obra ser concluída, para a gente poder estar no dia lá da inauguração, para poder entregar para a população do bairro Floresta ali.
Legal. Bom, Marcinho, uma alegria grande recebê-lo aqui no Rádio Câmara. Foi rapidinho, passa rápido, né?
Verdade, Guto.
Legal. Muito obrigado por sua participação aqui no Rádio Câmara de hoje, trazendo esses esclarecimentos aqui para a nossa população.
Tá, Guto, eu te peço, você comentou que o doutor Luiz Fernando, ele não participou.
Exato, ele não poderia vir hoje. Ele mandou um recado que ontem estava meio, realmente, ele falou ontem na câmara lá, eu percebi que a voz dele estava meio estranha, ele pegou um pouco de gripe, né?
E aí eu pegando essa parte, eu queria mandar um abraço para o doutor Luiz Fernando,
um abraço para ele,
vereador que entrou agora na câmara, entrou junto com a gente, com os mesmos ideais, não oposição, mas está vendo que as coisas estão ruins, ele está ali dentro do Hospital Raul Sertão trabalhando, todo dia ouvindo reclamação, então a gente tem trabalhado muito alinhado, muito junto. Eu quero mandar um abraço aqui para o doutor Luiz Fernando, né, que ele se recupere. E Guto, obrigado por tudo, Guto, obrigado a toda a população de Nova Friburgo pelo carinho. Eu vou depois está respondendo aqui na live aqui alguns comentários, algumas perguntas. E para finalizar, quero agradecer a Deus por mais esse momento na nossa vida. Obrigado, Guto.
Tá certo, então, obrigado, Marcinho. Então a gente manda um abraço para o doutor Luiz Fernando, que estaria aqui presente com a gente, mas não pôde porque por uma enfermidade, mas é coisa simples, é simples em termos, né? Porque gripe realmente tira a gente um pouco da batalha, mas tá tranquilo. Um forte abraço, obrigado Marcinho, obrigado a todos também que nos acompanharam aqui pela nossa live.
0800 022 2241 é a Câmara de Vereadores de Nova Friburgo em linha direta com a população. Ligue 0800 022 2241. Ligação gratuita. Na sessão desta quinta-feira, na ordem do dia, requerimento de informação de autoria do vereador Cascão do Povo com o Executivo Municipal, requerendo informações acerca dos arcos cirúrgicos com intensificadores de imagem no Hospital Municipal Raul Sertã.
O intensificador de imagem é um aparelho de suma importância para os hospitais, pois auxilia na mesma visualização no momento da cirurgia, tanto ortopédica quanto nas cirurgias gerais. O que eu fiquei sabendo, que lá no Hospital Raul Sertã só existe um aparelho funcionando, e mesmo assim em estado precário. Mas ao mesmo tempo, quando verificamos os contatos da licitação dos últimos 3 anos, a aquisição de números de aparelhos superior ao existente. Por essa razão, venho aqui apresentar esse requerimento para ter o real conhecimento se de fato foi comprado ou não os aparelhos e aonde eles estão.
O pessoal da manutenção do Raul Sertã, eles não botam novos, eles pegam o que tiver próximo ali e faz aquela montagem lá.
O requerimento de informação foi aprovado por unanimidade. Requerimento de informação de autoria do vereador Naim Pedro, com o Executivo Municipal, acerca das informações relativas ao andamento das obras da UBS de Lumiar.
Povo do 5º e do 7º Distrito, estou aqui nesse exato momento falando para vocês, passando para vocês a reclamação de todos os dias em que vocês fazem da UBS de Lumiar, parada há vários meses, sendo alugado lá na Ação Rural uma sala para ser atendida a população do 5º Distrito, que no 7º Distrito tem o posto de saúde. Eu pedi esse requerimento de informação para que a Secretaria de Obra e para que o povo fique esclarecer para o povo quanto tempo vai levar para entregar essa obra, se a prefeitura está devendo nessa empreiteira, se pagou e a empreiteira não está fazendo. Então, fica isso lá naquela região, o povo fica atrás do vereador, perguntando ao vereador, isso aí vai ficar parado? O prefeito vai ficar pagando aluguel na ação rural e a obra parada? Então, nós temos que botar aquilo lá para funcionar. Por quê? Porque o vereador da região, nós vereadores, parlamentares, nós somos cobrados. Então, se nós somos cobrados, nós temos que dar satisfação ao povo que nós estamos aqui, nós estamos pagos pelo povo. E quero dizer que hoje a UTI Imóvel não está lá. Está aquele figurino que se uma pessoa de 2 metros passar mal, ele só cabe 1,60m, o pé vem de fora. Entendeu? Então está aqui, já cobrei da secretária informações, ela não mandou para mim, para eu poder, nesse momento, informar a população. Então hoje tem sim a ambulância 24 horas com a equipe lá, mas não é UTI Imóvel, está lá o figurino. Quero dizer a vocês, continuarei lutando pelo povo de Nova Friburgo. Quando eu digo 5º, 7º distrito, quando eu falo de saúde, acredito que em vários postos de saúde, também de Nova Friburgo, tem também esses problemas de falta de médico. Lá naquela região tem a fila, as filas, né? Que às vezes tem poucas fichas, tem muita gente na fila, tem as reclamações. Então, desde já agradeço e quero deixar aí o meu recado à secretária de saúde, Tânia Trilha. Doutora Tânia Trilha, volte com a UTI para lá, porque aquela figurina que está lá, se adoecer uma pessoa, que passar mal uma pessoa de 2 metros, ela só dá 1,60m. Tem que ficar 40 centímetros com os pés de fora. Muito obrigado e boa noite.
O requerimento de informação foi aprovado por unanimidade. Também na ordem do dia, dentro das proposições, indicação legislativa de autoria do vereador Johnny Michael, que solicita o envio de mensagem ao excelentíssimo prefeito para que encaminhe a esta casa projeto de lei que institua o programa Bolsa Atleta Municipal.
A gente está apresentando aqui uma indicação legislativa, infelizmente não tem o poder de lei, porque a Câmara, o Poder Legislativo, não tem competência para legislar em matérias que gerem custo para o município, vereador Marcinho. Então, a gente está apresentando uma indicação legislativa muito completa, muito coesa, em consonância com a realidade do nosso município, a fim de estimular os atletas friburguenses, aqueles que têm representado Nova Friburgo em competições do âmbito municipal, estadual, nacional e até mesmo internacional, vereador Marcinho, eles receberam um mínimo de reconhecimento através de investimento do poder público municipal. Então, cito aqui, por exemplo, um grande destaque nacional e até mesmo internacional, vereador Isaac Demani, a nossa atleta friburguense, a nadadora Jennifer Alves, tem uma das melhores marcas do mundo no atual momento. Então, o mínimo que o município pode fazer, vereador Cristiano, é investir nessas pessoas. Estou usando o exemplo da Jennifer Alves, mas existem outros atletas em Nova Friburgo que passam por uma situação semelhante. E aí ela vai para uma competição internacional em que alguns de nós, vereadores, dentro das nossas condições, a gente vai estar ajudando. Outros empresários da cidade também estarão ajudando de alguma forma. E aproveito o momento para anunciar e pedir também apoio daquelas pessoas que amam o esporte da nossa cidade. De alguma forma, podem investir na atleta Jennifer para representar o município de Nova Friburgo fora do país, vereador Marcinho. Então, a gente está aqui sinalizando para o Poder Executivo uma indicação legislativa que tem o objetivo justamente de ajudar a assistir esses atletas. E aí não é só apoio financeiro. A gente também está prevendo aqui que pode ser um apoio técnico, de material, pagar seguro de vida. E aí quando outros atletas veem o investimento do Poder Executivo, automaticamente eles são estimulados e também vão querer praticar alguma modalidade esportiva. E aí a gente sabe que a maior problemática que nós temos na nossa cidade, vereador Zezinho do Caminhão, indiscutivelmente, é a questão da saúde pública. Isso é de anos, de vários governos. E aí quando você investe no esporte, como consequência, você diminui lá na frente os custos com a saúde pública. Então, olha a vantajosidade, vereador Norival, de investirmos no esporte. Então, é uma indicação legislativa muito completa e que não é específica para atleta, mas também a previsão do benefício para atleta, até para o atleta guia. E a gente fez questão de não estipular valor algum, justamente para dentro da de uma análise do orçamento do município, o prefeito, através de decreto, estipular o valor. Porque um ano pode ser um valor, outro ano que ficar um pouco mais complicado, diminui o valor, ou aumenta. Então, é um projeto em que, embora seja uma indicação legislativa, mas a gente teve todo o cuidado de pesquisar, de estudar, de aperfeiçoá-lo de acordo com a necessidade do nosso município, possibilitar do chefe do Poder Executivo, através de decreto, de estipular valor e colocar algumas diretrizes. Nós tivemos o cuidado de colocar nesse circuito e valorizar o Conselho Municipal de Esporte, a Secretaria de Esporte e Lazer. Então, é um projeto que caminha no sentido de valorizar, investir e automaticamente acreditar nos atletas de Novo Friburgo.
A indicação legislativa foi aprovada por unanimidade. Indicação legislativa de autoria do vereador Cristiano Guenin, que solicita o envio de mensagem ao excelentíssimo prefeito para que encaminhe a esta casa projeto de lei que disponha sobre a concessão de imunidade tributária a templos religiosos.
Trata-se de uma indicação legislativa. O mérito da matéria diz respeito à imunidade tributária dos templos religiosos. Isso já é uma previsão constitucional, está garantido na Constituição Federal, no artigo 150, inciso 6, alínea B. Ela prevê esse direito das instituições, dentre outros que lá estão, e os estados e os municípios, eles podem replicar esse direito garantido constitucionalmente. Recentemente, em Nova Friburgo, foi aprovado o Código Tributário e tem lá a previsão. Mas uma coisa que ocorre, nós sabemos que as igrejas, de uma forma geral, elas têm se expandido numa velocidade muito, muito forte em todo o território brasileiro. E a nossa cidade não é diferente. E eu ainda fico mais satisfeito quando eu vejo uma igreja sendo aberta e um bar sendo fechado. Isso é uma novidade dos tempos modernos. Na minha época de criança não era assim. A gente sabia exatamente onde era a igreja, onde tinha um culto, alguma coisa. A gente sabia, todos os tempos. Hoje não. Hoje tem igreja ao lado da outra, já teve até problemas aqui por isso. Mas que bom, que venham mais. No entanto, quando em determinada região abre uma nova igreja, tem ali um cunho religioso, onde tem ali a profecia da fé, nas suas mais diversas formas, esse local não tem imunidade tributária. O proprietário desse imóvel, com certeza, está pagando o IPTU. Com certeza. E se tem a finalidade religiosa, ele tem direito constitucional garantido. E aí, não se trata aqui de, mas vai haver renúncia de imposto, não é nada disso. É um direito constitucional, está lá. É previsão constitucional. Vai brigar com a Constituição. E não aqui na cidade. E aí, tenho certeza, até porque uma pessoa, um proprietário de um imóvel aqui na cidade, que tem dentro desse imóvel a atividade religiosa, ele me mostrou o IPTU, o talão de IPTU dele. E principalmente com esse IPTU que chegou aí, né, Marcinho? Esse IPTU aí bombástico, né? Com taxa de risco, a coisa toda. Então, mas pera lá, aí eu questionei, mas poxa, você tem direito. Aí ele me falou, mas eu não sou a matriz. A matriz tem o direito à imunidade, mas as filiais não têm. E por que não tem? A fé que é professada na matriz é mais forte do que na filial? Claro que não, óbvio que não. E aí, todos os tempos, seja os evangélicos, os católicos, os umbandistas, enfim, toda crença tem direito a essa imunidade. Então, vai ser votado aqui, sendo aprovado, vou fazer coro junto ao prefeito, porque tem que estender para esses locais também. Então é isso, vamos trabalhar nesse sentido, juntando forças aí, junto ao projeto vereador Isaac e demais posicionamento dos pares, para que a gente consiga, dentro aí da legislação municipal, avançar e fazer justiça e agir de acordo com a nossa carta maior.
A indicação legislativa foi aprovada por unanimidade. No programa de hoje recebemos os vereadores Dr. Luiz Fernando e Marcinho Alves. O nosso próximo encontro é na próxima quarta-feira. A gente fica por aqui. Um forte abraço, um excelente fim de semana e até lá.
Você ouviu o Rádio Câmara, o programa de rádio do Legislativo Friburguense. Compareça às sessões no plenário todas as terças e quintas, a partir das 5:30 da tarde.